bem, como já mencionamos anteriormente, queira, por favor, aí abrir a tua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, onde vamos ler o seguinte. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, meus queridos, aqui nós vamos ver que esse texto vai nos revelar a Páscoa e a ceia ao mesmo tempo. E também os últimos momentos que Jesus vai passar antes da crucificação com os seus apóstolos. Obviamente, todos nós sabemos, né, que a Páscoa, Pessá ou Passagem, é algo que já vinha sendo realizado pelo povo de Deus, pelo povo hebreu, pelo povo judeu, desde o momento em que eles foram libertos, depois de 430 anos de escravidão no Egito. Então, a Páscoa foi determinada por Deus para que eles realizassem essa celebração, para que eles pudessem lembrar e trazer à memória da libertação que Deus fez diante de um reino, diante de uma nação, diante de um faraó escravizador e diante de tantos deuses que o Egito tinha e qual eram reverenciados, e que o Senhor veio mostrar para eles que Ele é o único e todo-poderoso Deus. Então, desde o momento em que o povo sai do Egito, eles então vão celebrar a Páscoa. Isso vem até o tempo de Jesus. Então, Jesus aqui, ele vai celebrar a última Páscoa e a primeira ceia. E nós, como cristãos, né, nós como evangélicos ou protestantes, como você queira chamar aí, nós celebramos ceia, tá? E não mais Páscoa. A Páscoa ficou... Tá? Houve um período de momento em que era necessário a celebração da Páscoa, mas nós, depois da vinda de Cristo, depois da sua crucificação, morte e ressurreição, nós celebramos a ceia. E nós vamos entender aqui no texto por que que nós celebramos a ceia. E como memorial, como a Bíblia diz, para que nós também venhamos trazer a memória, aí sermos gratos e temos a esperança, tá, da volta de Cristo para vir buscar o seu povo e buscar a sua igreja. Então, a ceia, ela nos remete ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado por quê? Porque nós trazemos à memória o sacrifício que há mais de 2000 anos Cristo Jesus fez, realizou em nosso favor, em favor de muitos, como a Bíblia vai dizer aqui, e nós vamos esclarecer isso. Presente, porque nós estamos salvos e nós, como igreja, devemos celebrar a ceia, nós devemos agradecer, nós devemos trazer à memória, nós devemos realmente reverenciar aquilo que já foi feito lá atrás, mas hoje, no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, nas nossas reuniões e principalmente nos cultos, onde é celebrado a ceia para toda a igreja reunida. Então, nós vamos não estar somente trazendo a memória no ambiente de culto, mas também no nosso dia a dia, aquilo que Cristo já fez e que é presente hoje na realidade de cada um de nós. Remete-nos ao futuro, porque é uma promessa de que nós vamos celebrá-la, o texto mesmo vai dizer, também lá na eternidade, ou seja, no reino de Deus. Então, é uma promessa que Cristo vai, tá, voltar para buscar a sua igreja, levar o teu povo, a sua noiva, para viver com ele na eternidade. Então, vamos voltar ao texto aqui bem rapidamente, para nós trabalharmos juntos aqui, capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 26, vamos ler o seguinte. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, aqui no cenáculo, né, preparado ali para a celebração da Páscoa e primeira ceia, nós vamos ver então que Jesus ele vai pegar dois elementos aqui, tá, o pão e o vinho, para simbolizar, tá, para trazer ali uma analogia ao seu corpo e ao sangue que ele ia derramar, tá, na cruz do Calvário. Então, aqui, versículo 26, do capítulo 26, nós lemos: enquanto que eles comiam, estavam ali reunidos à mesa, Jesus e os doze, Jesus toma o pão, símbolo do elemento mais importante, né, da humanidade, desde que mundo é mundo, né? Pão simboliza ali vida, simboliza o corpo de Cristo, vamos dizer assim, e Jesus vai abençoar aquele pão, aquele elemento ali, que era o pão ázimo, um pão sem fermento, tá, como já era previsto lá na primeira celebração, lá na Páscoa, quando ele estava ainda no Egito. Então ele vai pegar esse pão, abençoa, parte o pão e distribui aos seus discípulos, e ele vai dizer ali, ele vai discursar, ele vai falar algo muito importante que vai definir um marco histórico de toda a humanidade. Ele vai dizer o seguinte: tomai, comei, e isto é o meu corpo. Então ele está falando o seguinte, que aquele pão ali naquele momento era símbolo do corpo que ele iria oferecer por libação para o pecado da humanidade. Então ele é o pão vivo que desceu dos céus, como ele mesmo declara em vários momentos. Aí, como esse pão vivo que desceu dos céus, ele seria oferecido por libação para perdão, remissão e justificação de pecados. Verso 27, ele vai dizer o seguinte ainda para os seus apóstolos: depois do pão, ele vai tomar o cálice, tá? Esse cálice com vinho, e vai dar graças mais uma vez. Ele vai dar aos discípulos e vai dizer: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Então aqui tem algumas palavras aqui que a gente precisa observar de uma forma mais efusiva e mais detalhada. Por exemplo, onde ele fala de o sangue derramado como uma nova aliança, ou seja, a aliança lá atrás feita com Abraão, com um povo, com uma nação, essa aliança será feita agora não somente mais com um povo, mas com todos. Não é mais uma aliança com a descendência de Abraão. Agora é uma aliança com todos seres viventes, ou melhor dizendo, todos seres humanos que creem na promessa de Deus, onde no Evangelho de João a Bíblia diz, não é, que Deus não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos alcancem salvação, onde lemos também, Lucas vai declarar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui vai englobar toda a humanidade. Então não é somente mais uma aliança com o povo, não é um pacto com o povo. Agora é uma aliança, é um pacto, tá, feito de sangue também para todos aqueles que creem em Jesus como unigênito Filho de Deus, como veio pagar, tá, pelo pecado de toda a humanidade. Por isso que ele vai dizer aqui: nova aliança derramada em favor de muitos. Por que em favor de muitos e não em favor de todos? Porque nem todos acreditam, nem todos creem. Por isso que a Bíblia diz, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então o Evangelho é para todos, mas nem todos vão acreditar, nem todos vão querer receber Jesus como Senhor e Salvador, nem todos vão querer renunciar ao pecado, nem todos vão crer na palavra da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nos revela a Cristo como Senhor e Salvador. Então por isso que é em favor de muitos, para remissão de pecados. Então aqueles que creem, tá? A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos limpa, tá? Nos restaura, nos purifica de todos os pecados. Não é terça parte, não é metade, tá? É todos os pecados que a Bíblia declara. Então o sangue na cruz derramado, vertido por Cristo Jesus, Ele é poderoso para nos perdoar, nos limpar, nos remir de todos os pecados. É isso que está declarado aqui também no versículo 28. Versos 29, nós vamos estar lendo o seguinte: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui é uma promessa, tá? Que na eternidade, ou seja, aqui ele está deixando para nós uma promessa que na eternidade aqueles que creem, aqueles que têm a Cristo como Senhor, como Salvador, aqueles que entendem, tá? Que o corpo foi oferecido na cruz, o pão vivo de Deus foi oferecido por libação e o sangue para remissão de pecados. Muitos, tá, daqueles, ou melhor dizendo, ele veio para todos, mas nem todos creem. Então, alguns ou muitos, como ele vai dizer aqui, que creem, nós vamos celebrar com ele, tá, um dia novo no reino de Deus. Então, que está registrado aqui. Então, a promessa futura de que os salvos, os remidos, os lavados vão celebrar, tá, uma ceia com o Cordeiro de Deus na eternidade. Por último, versículo 30, lemos o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui algo muito profundo, né? Jesus sabia que ele iria ser preso, né? Traído, vendido por 30 moedas de prata por Judas, um dos seus apóstolos. Ele sabia que ele iria passar pela humilhação, iriam cuspir em seu rosto, iriam esbofeteá-lo, iriam ficar jogando de um lado para o outro, ele iria ser torturado, iriam colocar uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, ele iria passar por 40 chibatadas, tudo isso ele sabia. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele cantou um hino. Que hino será que Jesus cantou? Profundo, não? Mesmo sabendo que ele ia passar pela agonia da cruz, pela humilhação, tá? Pela preferência de Barrabás em vez dele, mesmo assim ele canta um hino de louvor a Deus. Então, mesmo a caminho da cruz, mesmo a caminho da execração pública, podemos dizer assim, da rejeição da religião, do sinédrio, dos sacerdotes, de parte do povo, e muitas vezes, né, o abandono de alguns discípulos, que alguns fugiram, mesmo assim Jesus canta um hino. Então a importância de nós louvarmos a Deus. Aqui eu vejo a importância da gente abrir a nossa boca, né, de nossos lábios declararem, tá, a existência de um Deus poderoso, Criador, que nos ama, que nos quer bem. Então o louvor, o cântico, a adoração, tá, a verbalização é algo importante, tá, diante do altar de Deus. Por isso que anjos, né, querubins, vivem cantando, entoando, louvando a esse Deus. E nós também precisamos fazer isso, não somente em momentos de alegria, em momentos de paz, mas em todos os momentos a gente precisa declarar através do louvor, do cântico, da verbalização, tá, o Deus que nós cremos, tá, o que ele fez por nós, o que ele tem feito. Então é lindo essa passagem aqui. Mesmo diante do que Jesus iria passar, mesmo diante das aflições, a Bíblia diz que ele vai para o Getsêmani, onde ele ia também passar por alguns momentos ali de angústia, né, onde nem os seus apóstolos conseguem orar com ele. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele canta um hino. Ele canta um hino em louvor, em honra, em glória, em adoração ao Deus Pai Todo-Soberano. E a partir daí, ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali ele tem aquele momento, né, no primeiro momento, ele olhando para a humanidade, olhando porque ele ia passar, olhando para os discípulos que nem conseguiam nem orar por ele, orar com ele, olhando para as pessoas que iriam rejeitá-lo, queriam blasfemar contra ele, queriam fazer tudo que nós vemos aí, né, de 2000 anos para cá, tantas aberrações com o nome de Jesus, com a figura de Jesus, com a palavra de Jesus, contudo, ele olhando para isso, no primeiro momento, ele fala aquelas palavras: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. mas no segundo momento, onde ele olha pessoas recuperadas, restauradas, salvas, né? Aquele que bebia não bebe mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que faz tantas coisas ruins já não faz mais, aquele que vai de encontro aos princípios bíblicos já não quer mais, aquele que idolatra imagens já não mais o faz, e tantas coisas que nós conhecemos, né, que pessoas que entristeciam a Deus a partir do encontro com Jesus, a partir do momento que é salvo, a partir do momento que é convertido ao Evangelho, ele passa a viver para o Pai, a viver para o Evangelho, ele passa, em vez de querer entristecer, ele passa a querer alegrar o coração de Deus. E nesse segundo momento, ali no Getsêmani, Jesus vai declarar que se faça então a vontade de Deus na vida dele. Então aqui nós vamos observar aqui nesses versículos que Jesus, nos últimos momentos que ele esteve com os seus apóstolos, ali naquele cenáculo, ele deixou para nós ensinos importantíssimos acerca do seu corpo, tá, sendo entregue como pão da vida por libação, perdão, por restauração, como cordeiro sem mácula, sendo levado, como diz o salmista, mudo diante dos seus tosqueadores, diante dos seus algozes. Jesus permaneceu mudo até o final, tá? Só quando ele dá, ele dá o brado na cruz, quando vem sobre ele todos os pecados da humanidade, é o momento em que ele faz a sua declaração, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele é o único momento em que ele dá um brado, onde vem sobre ele todos os pecados e onde ele paga a justiça de Deus, o pecado meu, seu, de toda a humanidade. E por isso nós precisamos realmente levar o Evangelho a sério, nós precisamos realmente viver essa palavra, nós precisamos realmente caminhar de acordo com o Espírito Santo, que vem nos dar discernimento, luz sobre a palavra, para que nós não venhamos a envergonhar esse Evangelho, envergonhar o nome de Jesus, porque o preço foi alto, altíssimo, custou o unigênito Filho do Pai. E aqui, nesse texto, nós vemos que mesmo diante de tudo que ele iria passar, ele canta o hino. Então, dos exemplos que nós devemos cantar louvores a Deus. Nós devemos declarar o nosso amor a Deus através da nossa vida, das nossas ações, dos nossos atos, mas também nós devemos cantar louvores a Ele. E a boca que canta louvor a Deus não pode jorrar duas fontes. Eu não consigo entender pessoas que se dizem crentes evangélicas, né, que cantem músicas do mundo, que usam a boca, tá, para fazer, proferir palavras desagradáveis, onde a nossa boca deveria ser palavras de bênção, palavras de honra e glória a Deus. Jesus aqui, em meio a toda essa turbulência, ele canta um hino de louvor ao Pai e vai para o Getsêmani e vai para a cruz. Então que nós possamos entender o seguinte, que Deus deu uma missão a Jesus e ele cumpriu essa missão até o final. E Deus tem te dado uma missão, tem dado a mim, e diante das adversidades e das lutas, você tem cumprido essa missão? Você tem declarado o seu amor a Ele? Você tem cantado louvores a Ele, mesmo em meio a tempestades? Então é algo para a gente pensar, e o nosso exemplo maior é Jesus. Então reflita sobre isso, e Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.